Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Júlio Margarida, ator, mímico, diretor teatral, dramaturgo, escritor, fotógrafo. Esse multiartista busca em cada trabalho uma linguagem que encanta, emociona e surpreende seu público. Dramaturgia, sempre realizada com zelo, visa tocar o público de maneira diferenciada, fazendo de cada leitura um espetáculo assistido de uma maneira para a gente sempre lembrar. O Júlio Margarida é autor também do livro Companhia de Palhaços, que também é um livro teatral, não é isso, Júlio? Prazer em falar com você.
Prazer, Rosalie, bom dia. É esse também, o Companhia de Palhaços também é um espetáculo. Que eu fiz, e quando algumas pessoas assistiram e viram o texto, falou: nossa, nós precisamos levar isso para o país inteiro, vamos torná-lo livro e poder ganhar esse mundo.
Interessante que você faz esse teu texto, que a gente vai conversar especialmente, a escolha.
Sim.
É um texto teatral, está feito para teatro, com todas as rubricas, com tudo como um texto teatral chega na mão da equipe que vai encenar. E isso é uma coisa meio difícil de achar normalmente como livro nas livrarias, né? É importante que tenha também.
É sim. Aí a editora RHJ teve essa sensibilidade de receber o texto e respeitar o texto como dramaturgia mesmo,
sim,
como escrito para teatro. Porque muitas vezes a escola ou um grupo necessita de um texto que já tem ali as falas separadas, todas as indicações de cena para levar em vários locais.
Sim.
E, infelizmente, hoje, não é toda editora que tem nos dá essa possibilidade de fazer um livro assim. E a escolha não, ela foi da maneira que eu enviei, eles viram, gostaram da história e publicaram exatamente como texto teatral.
É interessante que uma vez eu conversando com o Jorge Furtado, roteirista de televisão e de cinema, ele falou sempre, ele tem essa ideia de que um texto, um roteiro para cinema, para televisão, não é uma peça literária. E o teatro também não é uma peça literária, mas a gente, esse texto, né? Mas ele é uma peça, uma ferramenta importante para se encenar, né? Da forma que está. Você não precisa de uma adaptação, não é?
É verdade. E muitas vezes não precisa encenar o espetáculo inteiro. Você tem trechos do espetáculo que nos traz reflexões, nos traz várias possibilidades de montar dentro de um trecho cenas enormes ou se inspirar num trecho para montar um novo espetáculo.
Sim, mas isso aí tem que ter esse dom que você tem de ser um agente da dramaturgia, né? Então, fala um pouco sobre esse seu trabalho de dramaturgo, né? Você é desde o ator, o diretor, escreve, fotografa, você faz tudo.
Pois é. Fomos somando conhecimento
múltiplo
e praticando esse conhecimento. A dramaturgia, ela entrou na minha vida, eu digo sempre que por acaso. Um cliente, que a gente trabalha com várias empresas, né? Eu sou diretor artístico da Grafite Teatro Empresarial. Um cliente solicitou um trabalho, falou: eu preciso falar disso para os meus funcionários, para que eles não se acidentem. E aí eu falei: bom, me conta uma história que eu vou ver se eu consigo, dentro da sua história, escrever uma outra. E acabou que isso foi há 20 anos atrás. Eu escrevi a primeira, a segunda, a terceira, e percebi que tinha esse talento de colocar em palavras aquilo que eu pensava, aquilo que eu tocava as pessoas. E eu sempre tomo muito cuidado com essa dramaturgia, porque eu chego na empresa ou chego numa escola, muitas vezes a plateia está resistente, ela não está querendo receber aquilo. Mas através das minhas palavras, dos meus personagens, eu consigo desarmar essas pessoas e falar: nossa, isso me interessa, é onde me encanta.
Sim.
Muitas vezes eu estou anônimo na plateia só para poder ouvir os comentários, ouvir os momentos que tem o riso, os momentos de tensão, para avaliar se o que eu estou escrevendo realmente toca as pessoas.
o teatro é uma forma de tocar, né?
É.
Para rir, para chorar, o teatro... Não é à toa que o símbolo do teatro é uma máscara, né? Uma rindo e outra chorando. São as emoções mesmo.
É.
Agora, o teatro está muito ligado à literatura, né? Que também emociona.
Ah,
de uma maneira mais silenciosa, né? Que quando a gente lê, a gente está sozinho.
Mas você sabe que... É, eu tenho uma atriz aqui, a Fernanda Dias, ela está sempre lendo e me contando o que leu. Ela consegue dar em detalhes o que ela leu, como ela me passa, ela quase que interpreta para mim. Não é por ser atriz, não. Eu tenho amigos que não são atores, não estou na área artística, e quando lê um livro que realmente emociona, que toca, ele faz questão de passar com tanto detalhe, com tanta verdade, que você tem a literatura ali sendo dita para você.
Uhum.
E isso encanta muito.
É verdade. E como é que a literatura, então, entrou na sua vida? Você lia quando era criança, desde sempre?
Eu costumo falar que não. Eu tive um prazer agora, eu estava com um espetáculo chamado Confissões de um Estressado, no Teatro Monte Calvário. E minha professora de português, da quinta série.
Olha só, importante essa idade, hein?
Pois é. Ela foi assistir, levada com uma amiga em comum, Facebook tem isso, né, de juntar os amigos.
Uhum.
Então, ela levou, convidou a professora, porque eu e essa professora de português brigávamos toda aula, porque eu não gostava de escrever, eu não gostava de fazer as concordâncias, e era tudo isso. Então, não era uma paixão assim, ah, eu sempre gostei. Não, eu gostava de matemática.
Olha só.
Mas acabou que essa necessidade, quando eu descobri que as palavras podem ser colocadas de uma maneira, em uma ordem que toque as pessoas, foi onde eu realmente me descobri.
Uhum.
E até então não tinham me mostrado essa poesia. Me ensinavam da maneira que precisavam ensinar para a vida, para poder usar no meu dia a dia, mas não me mostravam a poesia que estava atrás da dramaturgia.
Sim.
Tanto que quando eu escrevi A Escolha, que é um tema interessante, difícil de tá falando, eu usei exatamente esse talento de falar diretamente, mas usar da sutileza, da poesia, para poder estar prendendo o público durante todo o tempo do espetáculo.
Então, interessante que você já disse do livro que é morte da nossa conversa, que é A Escolha.
Uhum.
E você não toca na palavra, É porque a gente... E usa palavras para dizer tudo isso,
uhum,
mas você não toca na palavra tema do livro, né?
É.
Ou da situação. E você cria uma tensão entre os personagens, que são quatro, e para levar a palavra... O título é A Escolha, então, para levar as pessoas a escolhas... Na vida inteira, a gente escolhe o tempo todo, a gente faz opção o tempo todo, escolhe uma coisa e larga outra para trás, né? Porque quando a gente escolhe, a gente está por um lado só, não é?
É verdade.
E isso tudo a gente cria a partir da mente, das palavras que a gente tem, de como é que a gente compõe a vida da gente, né?
É
o que você fala no seu livro, afinal.
Pois é. O título inicial, inclusive do espetáculo, eu tinha dado A Melhor Sensação do Mundo. Mas literatura, tudo isso, nós optamos por A Escolha exatamente para poder ter uma abrangência maior. Que escolha é essa?
Uhum.
Né?
Que questiona também, né?
É, exato. E no livro, talvez os ouvintes ainda não tenham conhecimento, ele fala sobre dependência química.
Uhum.
Então a ideia, a palavra que se usa muito aí por aí, é droga.
É a mais comum.
Eu realmente não preciso falar, em momento nenhum do texto você ouve essa palavra droga.
Sim.
Né? Exatamente por isso, eu consigo, como você disse, criar uma tensão, uma conversa com dois personagens muito dinâmica. Eu tenho mais dois que são as vozes de um desses personagens, que questiona, faz uma pergunta que eu acho muito interessante, que é: o que você deseja?
Sim.
E a busca dessa resposta, o que você deseja, o que você deseja, o que você deseja, faz com que as pessoas comecem a se questionar quais são as minhas escolhas, o que realmente eu quero, ou eu posso esperar um pouco, ou isso realmente eu preciso descartar da minha vida. A escolha está exatamente buscando isso, fazer com que as pessoas reflitam o que elas desejam.
Sim.
E por mais que você tente colocar a culpa naquela situação ou naquela outra, não tem jeito. Vai voltar a pergunta para você, tá? A situação está aí, mas o que você deseja?
Qual foi a sua escolha, né? Então, esse texto você já montou, já experimentou como peça de teatro no palco? Já foi para o palco com ele?
Já sim. É um texto escrito em 2008, e aí ele foi publicado em 2010. E 2008, como foi uma solicitação de um cliente, nós já fizemos uma primeira montagem e depois aperfeiçoamos. Hoje rodamos escolas fazendo apresentações, várias empresas levam esse espetáculo também para os seus funcionários, porque é um tema atual, é um tema que precisa ser dito, não precisa ter cenas que a gente vê no dia a dia ou que a gente imagina, não precisa colocar nada que agrida as pessoas. Então, pela dramaturgia tá de uma maneira sutil, ela está sendo apresentada. E eu tenho no cenário um labirinto, onde as pessoas aparecem e somem o tempo todo, porque é a ideia de você estar o tempo todo nas ruas, você não sabe o que está na próxima esquina. Pode ter alguém que chega e fala, ei, vem por aqui, ou experimenta isso, deixa eu te mostrar um caminho que para você é seguro. E eu começo a questionar se essas vozes todas, o que você realmente ouve, o que você não ouve, que esse labirinto é o nosso dia a dia.
Sim, e é mesmo.
É. E eu cito no espetáculo que existe labirinto virtual também. Então você ainda também tem essa falsa sensação de segurança, que você está protegido porque você está atrás de uma tela, e na verdade ali estão também te chamando, vem por aqui, faça isso, e que escolha você tem nisso tudo, o que você deseja.
É isso mesmo, e é tudo uma coisa mental, né? A gente estava falando de virtual, mas tudo funciona na nossa cabeça, né?
É.
Funciona a partir do que a gente pensa, do que a gente tem na mente, e das escolhas que são totalmente pessoais, né? É o título do seu livro.
Tanto que eu coloco os personagens, um personagem eu trato por alguém, que poderia ser qualquer pessoa, e o outro é uma figura, que eu até é uma figura diferente, veste diferente, de uma maneira totalmente que fuja da realidade, para as pessoas falarem, nossa, que encontro é esse? Que diálogo sai desse local? E trabalho também um pouco essa questão dos preconceitos. Muitas vezes as pessoas acham que só porque as pessoas vestem diferente, tem piercings, tatuagens e tal, todas as escolhas foram difíceis, ou faz escolhas que, para a sociedade, falam, isso não é bacana, né? E às vezes não é assim. Muitas vezes as pessoas que são mais diferentes são as que têm uma visão tão aberta que falam, opa, eu sei onde escolher, isso não me serve, eu quero ouvir uma música alta, mas eu não quero, por exemplo, experimentar isso que pode causar mal à minha saúde. Então, essa questão do preconceito de classes ou de tribos, né, é colocado no espetáculo também para que as pessoas façam assim, nossa, onde eu estou sendo preconceituoso? Essa escolha de ser preconceituoso também é minha? Então eu consigo tratar que essa escolha, essa dependência química, essa visão que você tem do mundo, do que está em sua volta, tudo você precisa olhar um pouco mais. Você precisa estar, sim, preparado para receber aquilo, mas você não precisa estar fechado para poder estar recebendo.
É isso. Eu estou conversando com Júlio Margarida, que é diretor teatral e autor do livro A Escolha. O livro, publicado pela RHJ, é um livro de teatro. É um texto para ser encenado. Júlio, esse livro foi publicado, você já encenou várias vezes, mas você tem notícia de que outros grupos, ou outras escolas, ou outras empresas, outro grupo de pessoas já pegou o seu texto e encenou também?
Eu não tenho tantas informações nesse sentido. Eu tenho algumas, que algumas escolas já adotaram o livro.
Como livro mesmo, né?
Como livro mesmo. Sim. E aí os alunos montaram pequenas cenas, como a professora de português agora, né?
Sim.
Em parceria. Pegou trechos do livro e fez com que eles trabalhassem isso, criassem cenas, discutissem o tema. E isso tem sido feito em várias escolas que adotaram o livro.
Legal, porque esse texto seu serve não só para falar de dependência química, mas de qualquer escolha, no final das contas, né? Dependendo do trecho que pega do texto.
As pessoas já percebem na encenação que a gente está falando de uma dependência. Mas a ideia
pode ser qualquer dependência.
Pode ser qualquer dependência. Por isso há escolha. E ela foi ilustrado, o livro foi ilustrado pela Laura Barreto, que utilizou de uma uma gentileza com o livro, porque ele também, ela desenha, e no desenho tem algumas palavras, tem um boneco desenhado, mas ela não diz nada. Então você olha e fala assim, afinal de contas, o que eu estou vendo
são
aqui?
São pequenos recortes, né? Tem uma página cheia de pequenos recortes.
Exatamente. E ela te dá essa gentileza de falar assim, olha, você está escolhendo ver aqui o que você quer ver. Eu não vou te dar nada mastigado.
Uhum,
você
nada
precisa
pronto.
Pensar. Né? Porque muitas vezes você hoje tem não sei se seria essa a frase, mas o pensamento mastigado. Está todo mundo querendo já falar, me dá pronto. E nós queremos exatamente o contrário, que a pessoa pense no que ela está recebendo e questione aquilo e discuta com a outra que vem com uma visão totalmente diferente, junte as duas e crie uma terceira, e aí vai tomando uma proporção que é mais interessante.
É por aí mesmo. Agora, Júlio, a gente sabe que existe a SBAT, que é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. O seu texto com certeza está também registrado lá, não está?
Está.
E fica
sim.
Disponível, não é?
Isso.
Então,
na
assim,
Biblioteca Nacional também.
Também. Pois é, eu estou dizendo isso porque é difícil a gente encontrar texto teatral na livraria ou como livro, como espetáculo de teatro, né? Montado, o texto pronto para montar. Então, é uma dica também para as pessoas que querem montar peças de teatro. Pode escolher na SBAT, né? Textos variados, de autores variados, de temas variados, que é um depositário de toda a produção teatral que é escrita, não é isso?
E você consegue isso via a internet mesmo, né?
Sim.
No site do SBAT, e você tem lá alguns textos já em PDF que você pode baixar, fazer literatura, e eles entram em contato com o autor, é um super parceiro aí.
Para permitir montagens,
exatamente.
Né? E você tem outras peças escritas, montadas, publicadas?
Tem. Publicadas seria só o Companhia de Palhaços.
Sim, também pela RHJ.
E também, que é da RHJ, que também já foi um espetáculo montado, premiado. Inclusive eu ganhei direção, melhor diretor na época. Melhor ator nós ganhamos. Então foi um espetáculo muito, muito interessante, que aí são palhaços em cena. E só que esses palhaços, eles trabalham com virtudes do dia a dia, inclusive para os pais e também para as crianças. Então, eu tenho esse. Agora, dramaturgia, espetáculos escritos, eu fiz uma conta rápida aqui. Nesses 20 anos, muito com temas mais empresariais, para ajudar as empresas a cuidar dos seus funcionários também, já são mais de 400 peças escritas.
Olha só que quantidade!
Pois é. Aí eu tenho aí de todos os temas que vai de meio ambiente, aí tem saúde, toda a área da saúde, segurança no trabalho. Então, realmente é algo bem amplo e sempre com uma novidade. Porque
sim,
eu preciso... eu gosto muito quando eu termino um espetáculo, por exemplo, em uma empresa, e um funcionário fala assim, nossa, se eu soubesse que teatro era assim, eu já teria ido antes, já teria levado a minha família. Então, você acaba conquistando um público para poder ir ao teatro. E quando eu mostro o livro, as pessoas falam, nossa, eu quero levar esse livro para minha casa e dar de presente para o meu filho. Nossa, eu tenho um sobrinho que precisa ler esse livro. Então, você realmente leva para as pessoas que às vezes não têm tanto acesso, às vezes por falta de conhecimento mesmo, e vai abrindo algumas portas que você fala, nossa, sim, que bom, essa porta vai abrir mais uma, que abre outra e vai se estendendo.
Tanto para a literatura quanto para o teatro,
exatamente,
né? Que são artes complementares.
E esse universo literário, que dá o nome ao seu programa de maneira tão, tão magnífica, assim, ele é isso, realmente é um universo tão amplo, tão, tão rico, que nós precisamos tentar fazer com que isso chegue o mais distante possível, porque aí você vai perceber que o que achávamos que estávamos tão distante, está tão pertinho da gente, é só a gente estender a mão e puxar as pessoas para esse nosso universo.
É verdade, e a literatura também leva a gente a esses lugares todos, né? Imaginados ou reais, mas que estão aí, espalhados aí por esse universo, não vamos falar nem por esse planeta, mas muito mais.
É verdade.
Não é? E você tem uma empresa, Júlio?
Tenho.
Então, fala dela um pouquinho para a gente encerrar esse nosso bate-papo.
Tá bem.
Quem tiver interessado pode fazer contato também com você, né?
Pode sim. Eu disse no início, eu sou diretor artístico da Grafite Teatro Empresarial, que trabalha com 80% do seu trabalho voltado para espetáculos em empresas, com temas diversos. Mas tem esses 20% também, que é isso, através das leis de incentivo, Nós vamos ao teatro, nós vamos à escola também, então é super tranquilo. Tem o site, que é o teatroempresarial.com.br, e aqui através dele você consegue todas as informações, como está falando com a gente.
Ah, legal isso, tá muito bem? Legal.
Eu queria deixar registrado, você disse que eu sou fotógrafo, também sou, tenho muito orgulho disso, e que eu aprendi muito lendo também, né, literatura e os livros de teatro, isso, estudar sempre é muito bom, e costumo tentar associar as imagens que eu faço para que as pessoas também vejam a imagem e tenham uma leitura diferente dela.
Sim.
E recentemente eu recebi um poema de uma amiga que viu a imagem e falou, olha, isso me tocou tanto que me fez escrever algo que ela não fazia assim com frequência.
Que legal.
Então tudo isso eu acho que nos ajuda no dia a dia a continuar.
Uhum, é isso mesmo. Vai em frente, Júlio.
Vamos sim.
Muito obrigado por conversar com a gente aqui. Sucesso no seu trabalho, nas suas peças teatrais e também nos livros, né? Que isso também facilita para outras pessoas que queiram se enveredar pelas artes cênicas.
Ah, sim. Eu agradeço aí a você a gentileza do convite. Um prazer estar conversando com você, Rosalie. Eu já conhecia, sempre estou acompanhando o seu trabalho. E eu gostaria de dizer para as pessoas, que às vezes as pessoas acham que não tem talento para escrever, que tem vergonha um pouco. Eu estava até falando, teve um comercial aí que falou um pouco dessa vergonha de ir ao teatro, né?
Exatamente.
Eu falei, olha, eu falo, comece, mesmo que você não se censure. Para quem está nos ouvindo, se deseja escrever algo que seja algo mais simples ou bem complexo, não se censure, simplesmente coloque no papel que a folha está lá à sua disposição e a caneta está ali vibrando para poder que você coloque algumas palavras. Então guarde isso, depois guarde o segundo, mas escreva, porque aí o nosso universo literário vai se expandir cada vez mais.
É isso mesmo. Legal demais, Júlio. Sucesso. Sucesso
pra nós
mesmo.
Todos. Obrigado.
Grande abraço.
Outro.
Conversei com o Júlio Margarida, ele que é diretor teatral, tem a empresa Teatro Empresarial, você pode conferir no site teatroempresarial.com.br, é autor do livro A Escolha e também do livro Companhia de Palhaços, dois livros publicados pela editora RHJ. A gente conversou aqui, a RHJ você pode encontrar no site www.rhj.com.br. A gente falou de textos teatrais, então se você está pensando em montar algum texto, alguma peça e quiser outros textos também, tem também a Sociedade Brasileira para Autores Teatrais, que é a SBAT, que reúne textos de teatro do Brasil inteiro. E isso já há muito tempo. Essa sociedade brasileira é bem antiga.
Falando de livros.